Momentos musicais.
Momentos musicais.
Momentos
Momentos
musicais.
musicais.
Momentos musicais.
Momentos musicais.
Momentos musicais.
Momentos musicais. Ah, obrigado.
Égua. Momentos musicais.
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 Uai. Momentos musicais.
Momentos musicais.
Momentos musicais
com Camila de Ávila.
Estou entranhada, ligada a seu movimento. Antes de você perceber, eu já tô por dentro. Amarro meu laço, meu jogo, disfarço, te faço dançar. Engano, me escondo.
E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast Momentos Musicais e hoje com uma convidada, Natália Belar, cantora paraibana, chique, linda, maravilhosa, The Voice, acho chique, uma pessoa que tem um disco produzido por Rodrigo Campelo. Me fale sobre isso, Natália Belar, e me conte. Como nasceu essa cantora? Explica tudo pra gente.
Olá, Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Adorei isso daí. A gente já, já engloba tudo, né? Que massa, que massa poder estar aqui falando sobre minha carreira, sobre os desafios que é essa, esse universo da arte. E, sobretudo, falando a respeito do Catavento, que é um disco, assim, de mãos muito queridas e muito potentes. Eu costumo dizer que o Catavento é um disco de muitas mães. Nós parimos uma menina belíssima e que eu tenho muito orgulho porque foi um trabalho feito em parte com financiamento coletivo, com uma campanha de financiamento coletivo, que para mim foi uma grande escola porque é um exercício muito interessante assim, de se aproximar mesmo do público, de fazer com que o público saia um pouco daquele lugar de espectador e se transforme numa espécie de financiador mesmo, né? Da nossa, do nosso
quase
trabalho.
Um produtor, né, Natália?
Isso, é um produtor, é o nosso empresário. E é muito bacana, assim, como eles se sentem contemplados e a gente também. E aí, Catavento foi um mergulho musical que eu fiz, né? Na minha terra, Paraíba, e obviamente é um disco que traz a minha nordestinidade do jeito que eu a enxergo, com a cabeça também no mundo, é um disco pop, em que eu tive o prazer de ter a produção de um cara que eu admiro bastante, desde trabalhos com cantoras que são referência para mim, como Roberta Sá, Fernanda Abreu, que é Rodrigo Campelo, grande Rodrigo Campelo. Ele abraçou o trabalho com muita generosidade, assim, foi um cara super parceiro e em todos os momentos ele me permitiu, né, realmente mostrar a minha cara, assim, não teve nenhum tipo de autoritarismo nessa produção. Foi maravilhoso. Então, eu estou muito satisfeita com o resultado e está em todas as plataformas digitais.
Inclusive, essa coisa do disco ser muito a sua cara, assim, a gente nunca se encontrou pessoalmente, né, Natália? Mas a gente conversa bastante, né? E eu acho, na hora que a gente escuta o Catavento, além do sotaque maravilhoso, a gente aqui de Minas, a gente gosta muito desse sotaque aí da Paraíba. Além desse
e
sotaque...
aqui eu adoro de vocês. Ai, como eu gosto.
Não, porque é muito bonito. Quando vocês... Gente, é uma coisa linda. E vocês falam com... É um carinho com as palavras que vocês têm. E a gente percebe muito isso no seu cantar. Né? É muito claro, isso é uma coisa muito do nordestino, é uma coisa que, a meu ver, aos meus ouvidos, assim, gente, isso é muito Natália, né? E é, massa. Né? É mesmo, não é?
Demais, demais. E você sabe que sempre foi um desafio, assim, para mim, porque eu iniciei minha carreira artística no teatro, em meados de 2004, 2005, assim. E era um período ainda muito... muito complicado quando se tratava de dramaturgia no Nordeste, assim, era um período que a gente via muito os atores nordestinos que iam para os eixos ali, né, Sudeste, Sul-Sudeste, para fazer trabalhos em novelas e tal, eles ficavam muito naquele lugar do estereótipo. Normalmente, tinham que representar nordestinos, porque o sotaque padrão, inclusive, eu passei 2 anos fazendo locução para rádio, eu fiz trabalhos com spots, fiz propaganda.
Aí, peraí, só um minuto antes de você continuar nisso daí, porque é importante. Uma das últimas vozes, né, que aparecem ali no, na vinheta do Momentos Musicais é a sua.
Eita, é mesmo.
É a sua voz. Então, assim, vem Momentos Musicais. Lindo!
Recordando aí os meus tempos. Porque teve uma época na minha vida, eu já quis ser muita coisa, né? Meu sonho era fazer jornalismo. E nessa época dos PSS da vida, eu não conseguia fazer jornalismo porque eu tinha que trabalhar e o curso era só diurno. Então eu fui enveredando por outros caminhos, passei para letras, cursei um pedaço do curso de letras, depois mudei para turismo e entrei nessa história de fazer teatro e, paralelamente, eu trabalhava com rádio, fazendo propagandas, basicamente fazendo propagandas. Uhum. E era tipo assim... Eles pediam realmente para a gente não ter sotaque, não podia ter sotaque, você precisava padronizar. E no teatro também a gente sofria bastante isso, assim, mesmo na Paraíba a gente tinha que tentar suavizar, não podia pesar muito. Então, eu acho que eu fico até feliz de estar vivendo hoje, enquanto artista paraibana, trabalhando na cena autoral de fato. Eu estou vivendo uma transformação, né? A gente está vendo muitas transformações. Sim. E uma delas é essa libertação mesmo. O Nordeste, ele está cada vez mais em evidência tal qual ele é. Então, eu acho bacana você chamar a atenção para a minha música por esse viés do sotaque, porque é onde eu consigo realmente me sentir mais encaixada naquilo que eu sou, né? É o meu lugar de pertencimento, é quando eu canto, é só ser cantar dessa forma. Ai, muita gente lindo. Pergunta, tu é da Paraíba mesmo? Porque não tem, que às vezes esperam que o nordestino tenha sempre aquele sotaque carregado. Mas não é. Eu fui criada nesse universo, né? Na minha casa, por exemplo, minha mãe, ela nunca teve muito sotaque, minha mãe já morou um tempo no Rio e tal, então eu fui criada muito nesse universo da oratória, que acabava me pedindo para suavizar. Né? E é na minha música que eu acabo conseguindo soltar, talvez, da forma mais
Eu acho isso ruim, sabe? Essa coisa de pedir para você tirar o seu registro, a sua identidade, porque isso é que a gente é,
isso,
né?
Acontecia na época, isso acontecia, né? Infelizmente. Hoje não, hoje a gente vê... Hoje o cinema nordestino ganhou grande projeção, a gente tem aí Bacurau como um exemplo disso.
Maravilhoso.
Mas nessa época que eu fazia teatro, as coisas eram um pouquinho diferentes. Pelo menos ali naquele meu universo da Paraíba, né? Assim, eu não sei se os pernambucanos também sofriam esse tipo de coisa, mas assim, fala-se muito que para o Nordeste sempre foi muito difícil conseguir ser, né? Mas que bom que agora a gente consegue.
Ah, eu acho que vocês conseguem e assim, eu acho que ainda falta muito, né? Sempre. Mas eu acho que já tem um respeito, sabe? A gente já olha com mais carinho, com mais cuidado, porque antes é a coisa, aquela coisa até do Paraíba de forma pejorativa, né?
Que ainda existe, né? Eles ainda existe, por aí, qualquer pessoa de qualquer lugar do Nordeste vira Paraíba para algumas pessoas em alguns lugares, né?
É tão feio.
Infelizmente, a xenofobia é um negócio que não... Agora a gente acabou de ver Juliette, uma representação paraibana aí que passou por isso no Big Brother Brasil, né?
É, absurdo.
Mas estamos sempre armados até os dentes.
Não é, minha? A gente tem que estar pronto para a luta. Tem disso, não. Aqui, aí você começou no teatro em 2004, não é isso? Mas isso. E cantar? Quando é que começou?
Pois é, então. Na verdade, o cantar já estava desde antes, só que de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, era um hobby para mim, né? Eu já convivia muito com esse universo musical, apesar de não ter artistas na família anteriores a mim, que eu brinco que foi o contrário lá em casa. Meu pai, ele virou compositor depois que eu já era cantora. Eu
acho que legal! Ótimo. Que legal!
A inspiração dele. Mas eu sempre convivi muito num ambiente de criação muito musical, assim. Meu avô paterno, minha avó, eles eram muito musicais. Eu lembro que eu ia passar os domingos na casa do meu avô e ele passava o domingo inteiro escutando vinil. E às vezes eu dormia lá e dormia do lado da minha avó, que ela tinha um radinho pequenininho assim, que ela ouvia todas as noites A Hora da Saudade. Só as cantoras... as cantoras do rádio, os cantores
que
de
maravilhoso.
Rádio, e aí meu pai e minha mãe também, né? Eu fui filha única até os meus 12 anos. Então minha mãe, quando minha mãe muito jovem também, quando ela queria sair e tal, ela me levava junto. Eu cheguei a assistir shows com ela, show de Fábio Júnior, me lembro até hoje. Primeiro show que eu fiz.
Ah, maravilhoso, carne.
Pois é, papai quando ia me deixar em casa também, que eu sou filha de pais separados, né? Então eu sempre convivi nessas idas e vindas, assim. Ele ia me deixar em casa aos domingos e sempre ia escutando alguma coisa. Olha, filho, o que é que eu descobri, né?
Que então, legal.
Sempre teve muito presente. E aí eu tive uma adolescência, obviamente, apaixonada pelas boy bands. Eu adorava música pop, era o que chegava mais para mim, né? Eu escutava muito Backstreet Boys, escutava muito Jovem Pan. Cheguei nos anos 90, ali naquela era da MTV, que foi a ascensão da MTV, sim, quando os videoclipes começaram a bombar, né? Que até hoje, na verdade, são absolutamente indispensáveis em qualquer trabalho musical. E aí, pronto. Aí eu comecei a me interessar por violão, já estava na escola, estava no ensino médio, tudo. Eu sempre levava o violão para ficar brincando com os colegas lá. Eu fui percebendo que eu tinha uma aptidão para o canto, a partir daí, né? E cantei na igreja, a minha outra avó, Carola, de Igreja Católica, queria que eu participasse dos movimentos. Foi o primeiro lugar que eu cantei na vida, foi na igreja. Passei alguns meses cantando lá no grupo da igreja. E aí, mas eu acho que realmente o despertar artístico veio com o teatro. Quando eu entrei pro teatro, minha vida mudou completamente.
Que lindo.
Sabe? Quando você vira a chave, de fato, para entender aquilo como ofício e dizer, caramba, eu acho que eu quero fazer isso na minha vida. Quero ser isso. Foi difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador. Assim,
porque é uma escolha muito difícil, né, Natália?
A
escolha pela arte, né?
Meus pais, eles ficaram extremamente preocupados. Mãe, ela sempre foi uma pessoa muito prática. Ela queria que eu fizesse um concurso, sabe? Ficasse de boa para o resto da vida. E ela não está errada, né?
Não, de forma alguma.
Mas papai, ele sempre foi um pouco mais apaixonado, assim. Ele foi aquele que pegou o violão e me deu meu primeiro violão de presente, assim. Ele já incentivava meio que... Cuidado, viu? Mas tá aqui o violão.
Vai com calma, mas toma, né? Vai com calma,
mas toma, vai tocando. E foi a partir daí, então. Aí, no teatro, eu já me recordo que eu fiz três espetáculos, assim, que foram muito importantes para mim. E, coincidentemente, ou não, os três foram espetáculos musicais. O primeiro musical, que foi exatamente do curso de formação de teatros, lá da FUNESC, a gente fez um texto super antigo, chamado Camila Becker. É a história de uma atriz que ela fica louca, né? E era exatamente um musical. E aí depois veio A Chama e a Borboleta, que éramos eu e outro ator ali em diálogo, e também eu cantava, ele cantava, e tinha músicas de Flávio Venturini, inclusive. Minas Gerais, ó, Minas Gerais.
Os mineirinhos chegando aí.
E aí depois eu fui chamada para substituir uma atriz que eu admiro muitíssimo, que é a Suzy Lopes, num espetáculo chamado O Beijo Roubado, que era todo feito em cima de canções de Ângela Maria.
Nossa.
Então você veja, a música já estava ali batendo na porta o tempo todo.
E estava assim, batendo, foi pesado, né, menina?
O quê? Aí pronto, embarquei nessa de tocar na noite, foi realmente onde eu comecei a fazer a coisa profissionalmente, foi tocando voz e violão nas noites, por aí, isso deve ter durado aí seus oito, nove anos, aí eu disse, não, eu acho que eu preciso dar um outro rumo agora, porque eu preciso deixar uma marca no mundo, e isso eu só vou conseguir fazer através da música autoral, e estamos aqui.
Ai, adorei! Gostei e amei.
Gosto de contar essa história também.
Não, porque já chegou chegando, assim, sabe? Com o repertório de Ângela Maria, sabe? Que assim, né? É aquela coisa que a gente sabe que é uma diva, né? Quase que intocável.
Absoluta,
né? E você já chegou com essa ousadia, essa coragem. Eu acho foda.
Olha
apenas
aí. Afe Maria!
Então, agora eu gostaria de falar desta canção Entranhada, que tem clipe, não é isso? Me conta tudo sobre Entranhada.
Exatamente. Quando eu lancei Catavento, em janeiro de 2020, tínhamos ali monte de planos e sonhos e coisas incríveis e mirabolantes para fazer presenciais. Ninguém imaginava que 2 meses depois estouraria
que
essa pandemia, né?
Uhum.
E aí lançamos o disco e aí chegou a pandemia, a gente teve que começar a se encolher ali, procurar alternativas pelo ambiente virtual. Graças a Deus, nós conseguimos fazer muita coisa. Acho que ano passado foi um ano muito produtivo em termos de lives, uhum, e de encontros, né? Conheci vocês, conheci o Cleaver e toda a turma de Minas, que eu sempre sou apaixonada por vocês demais. Eu acho que das grandes conexões que eu fiz em 2020, assim. Mas aí eu sentia que o trabalho precisava ser mostrado um pouco mais, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente trabalha, lança um CD e fica trabalhando no máximo 2 anos com esse CD, depois já parte para outro trabalho, né?
Sim.
Então, com o Catavento, a gente lançou primeiro Furtacor, que foi um videoclipe fortíssimo. Eu queria muito chegar com essa mensagem de pedido de tolerância e de respeito.
Furtacor é com o Chico César, né?
Isso,
é lindíssima, lindíssima.
Participação do Chico César, até pelos trabalhos que eu já tinha feito anteriormente, que eram trabalhos muito que estavam ali. Eu sempre que eu vou compor alguma coisa, eu falo de amor. Sempre, uhum, sempre. Eu não consigo fugir desse lugar, da minha escrita e da minha música, quando eu vou compor. Mas eu queria também que as pessoas soubessem que o meu trabalho estava comprometido com as causas sociais. Então a gente lançou o videoclipe de Furtacor, que foi uma pedrada, foi muito importante assim para mim. Em seguida, lançamos o videoclipe de Catavento, né, que é a música tema, a música que dá nome, uhum, ao trabalho. Durante a pandemia, fizemos um audiovisual à distância, eu e os músicos, com a regravação do grande pernambucano Lula Queiroga, de Roupa no Varal. E aí, em 2021, eu disse, não, eu preciso de mais alguma coisa. Esse disco está pedindo mais alguma coisa. Entranhada, que é uma das canções do disco, é uma canção assim, que tem uma poética muito forte em termos do protagonismo feminino, sabe?
Uhum.
É uma música que impõe, ela trabalha com verbos e com verbos que ditam, assim, aquela coisa da imposição feminina dentro desse universo. Inclusive, o próprio compositor Juru Viara, que é um cearense muito querido, ele me disse, eu compus essa música para uma mulher cantar. Toda a canção foi escrita
assim. Legal.
Com
que legal.
O pronome no feminino, né? Ele tinha essa, uhum, consciência. E aí eu disse, caramba, talvez é a música que tenha mais nordestinidade, assim, pela pegada dela. É um baião com o arranjo, uhum, de Jader Finamori, queridíssimo Jader Finamori, que foi o coprodutor, né, desse trabalho do Catavento. E eu sentia que ela precisava... É uma música que traz esse lugar do movimento, que nos leva para esse lugar do movimento. Eu disse, não, eu só consigo pensar numa história para ser contada com essa canção. Corpos se entranhando, corpos, peles, sim, dançando. E aí eu entrei o ano procurando referências e criando possibilidades. Escrevi o roteiro pela primeira vez. Eu fiz a escrita de um roteiro para um clipe.
Ai, você é muito chique, Natália. Ai, gente, a pessoa escreve roteiro para clipe. Eu dou conta
tá
dessa
vendo?
Pessoa.
Agora adoro. Menina, fiquei me sentindo, escrevendo, eu digo,
uai, mas tem,
é,
né?
Isso mesmo, a história
tem
é
que se, né? Tem que se, não tem jeito.
Acho que a pandemia me ensinou muito isso, a partir do momento, uhum, que eu não podia encontrar os músicos para fazer show, tinha que me virar eu e o violão e a tela, e vocês, né? Eu acho que foi bom por esse lado, assim, uhum, de conseguir essa autonomia, que às vezes a gente, sim, fica meio que... E aí pronto.
A gente fica com medo, né? A gente fica com medo de ir. Né? E na hora a gente meio que na necessidade de, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Vou ter que fazer e vai.
Exatamente. Né? É assim que a gente aprende. E, na verdade, Camila, eu acho que na minha vida artística inteira sempre foi dessa forma, porque eu, uhum, sempre aprendi a partir do palco. Hoje, por exemplo, eu entrei num desafio louco de ministrar oficinas de interpretação e performance para o canto, para cantores. E sim, como é que eu vou, o que é que eu tenho? Qual o know-how que eu tenho para isso? O que eu aprendi no palco, né? É só o que eu tenho para oferecer para as pessoas, é a minha experiência ao longo desses quase 15 anos aí de uhum, teatro e música. Enfim, aí escrevi o roteiro de Entranhada e digo, não, tenho que ir atrás desses corpos, dessas, né, dessas pessoas, dessa equipe e consegui um resultado ainda melhor do que eu esperava, com pessoas muito comprometidas, mulheres, mais uma vez, muito comprometidas.
Uhum.
É, a Fabi Veloso, que fez a direção de fotografia do videoclipe, que já é uma figura que trabalhou comigo muitos anos. Ela que, na verdade, sempre retratou a minha cara, né? Todos os meus trabalhos artísticos de fotografia foram feitos por ela. Então, a pessoa que me conhece de cabo a rabo, que também estava muito envolvida nesse trabalho do Catavento. É, a Edione Lima ali fazendo a produção administrativa, como sempre, ali comigo.
A Dione, maravilhosa.
É, nossa queridíssima Dione. Arlinda Aquino, que é uma videomaker promissora que temos na Paraíba, que fez a parte de captação e edição. Juliana Azevedo, pernambucana. Que na verdade, essa música ela virou um mapa do Brasil. Assim.
Adoro!
É uma música de um cearense interpretada por uma paraibana. A produção executiva e os dançarinos, que são Anne Costa e Everton Gomes, são pernambucanos.
Olha só.
É, o arranjo é de um paulista.
Gente!
E a mixagem e a produção geral, que é a produção do disco, é de um carioca. Então é um
barco. Tá rodando, né?
E tem um poema, tem um pequeno trecho de poema na canção que eu faço, que é de um poeta chamado Lau Siqueira, que vive na Paraíba, mas que, na verdade, é do Rio Grande do Sul. Então, você vê...
É, então, tá bem... Tá, né? tá andando, tá de ponta a ponta. Isso é bom. É, gosto disso.
Nossa! Pois é, então a música tem essa força, carrega essa brasilidade no fazer, no artístico, na poesia e no visual. Então eu fiquei feliz demais com o resultado e vocês podem assistir no meu canal.
Não, e é muito bonito, assim, eu venho mais da dança, né? Eu fiz balé clássico, estudei balé clássico a vida
verdade?
Toda.
Verdade? Menina, não sabia.
É, menina, não parece, porque eu não tenho cara de bailarina.
Não, não lhe vi dançar ainda, na verdade.
É, menina, fiz balé clássico minha vida toda, parei com 23 anos de idade. E aí, então assim, na hora que eu vejo a dança, é uma coisa que me salta aos olhos, assim. E é linda aquela coreografia. O jeito em que eles se mexem, parece que tá casando, né? Os corpos estão se casando. É muito bonito. E na hora que você entra ali no meio... Aquela dando spoiler, né? Na hora que você entra ali no meio, é muito legal, é muito bonito, sabe? Porque é aquela coisa de você ver a dança realmente casando com a música e com a mensagem da letra.
Pois é, eu acredito muito nisso. A gente se veste das canções, eu acredito demais, né, nessa coisa da canção escolher o seu intérprete.
Uhum.
E eu acho que eu nunca escolhi música nenhuma desse disco, essas músicas me escolheram, inclusive aquelas que eu compus e que eu entendi que deveriam entrar no disco.
Uhum.
É, eu acho que não foi uma escolha muito assim consciente, né? Então eu acreditava muito que existiam esses corpos para vestir entranhada. Eu tinha tentado uma outra perspectiva com uma dançarina que eu admiro muito, uma paraibana que eu admiro demais, mas aí foi Juliana, né, a produtora executiva, quem me trouxe esse casal. Eles são casados.
Ah, que legal!
É, essa química absurda não é por acaso.
Não, é, porque, gente, vocês não estão entendendo. É muito bonita,
é incrível,
a coreografia. É incrível.
É uma coreografia que você vê que tem uma simplicidade, mas ali com muita técnica, muita responsabilidade e uma negritude.
Nossa, isso é demais.
É o mote, assim, do trabalho.
É lindo.
Demais.
É muito bonito. Agora eu queria, Natália, que você falasse para mim o que significa essa canção, entranhada, para você. Porque entranhada, né, é uma palavra tão assim... Ela é densa, né? Ela vai, ela te invade, né? Entranhada, ela entra mesmo nela, né? Tem essa coisa.
É,
e na hora que você começa
vísceras.
A cantar, estou entranhada, e com esse sotaque que você vai falando, entranhada. Me fala, o que que essa música significa para você? E o que que você gostaria que a gente sentisse, assim, ouvindo?
Olha, eu sempre... Veja, eu acredito muito, assim, na música, na arte, de modo geral, como um fenômeno que parte do mais íntimo que existe na gente.
Uhum.
Tanto para as pessoas que fazem, quanto para as pessoas que se permitem receber, partilhar. Eu acho que ela toca em lugares muito profundos. A música, principalmente, essa chamada primeira arte, ela vai em lugares muito profundos, né? Pessoas que têm Alzheimer, muitas vezes, pessoas que têm Alzheimer, já cientificamente já foi comprovado que elas tendem a... Elas lembram das músicas. O lugar onde ficam armazenadas as canções não é afetado como o resto, né, do
Olha
cérebro.
Isso, gente. Que coisa
é
bonita.
Muito
eu
forte
não sabia disso.
Isso.
Que lindo.
É muito forte isso. Então, eu acredito muito na música que vem das entranhas. Eu tenho isso... as minhas cantoras favoritas, assim, as cantoras que me representam na vida são Maria Bethânia e Elis. Que são duas...
Não, mas duas ruins, hein?
É péssimas.
Ruim, nossa, que horrível.
São duas cantoras que cantam com as vísceras. Então, a partir daí, eu acho que a grande mensagem é exatamente essa. É a gente não ter medo do nosso mergulho, não ter medo de se deparar com o nosso interior. Uhum. E que a gente faça tudo isso, seja nas nossas relações humanas, porque a canção fala de uma relação amorosa, a canção fala de um entranhamento dentro das relações interpessoais, né? No caso do amor. É. Aquela figura que está ali junto, observando a espreita e depois que se junta aos personagens, é uma figura meio mística, que ela é uma representação dos vários sentimentos que existem dentro de uma relação.
Ela aparece como uma bênção, né? Como uma deusa ali, que abençoa.
Como uma bênção. Eu penso que ela é uma bênção e uma maldição, porque a gente está convivendo sempre com sombra e luz em tudo, na gente mesmo, nas nossas relações. É. Né? Então, a gente precisa muito conseguir equilibrar. Acho que o grande desafio é equilibrar isso. Então, o entranhamento vem daí, desse lugar de profundidade nossa, da forma como a gente deve se mostrar profundo também para o mundo e das relações humanas. Eu acredito nelas a partir dessa perspectiva. Tem que ser profundo, porque se for raso,
não tem graça, né?
Não funciona. E é
graça.
Disso que fala entranhada.
Canta ela pra gente.
Agora. Estou entranhada, ligada a seu movimento. Antes de você perceber, eu já tô por dentro. Amarro meu laço, meu jogo, desfaço, te faço dançar. Engano, me escondo. Eu sou a saída mais clara e quero que você me queira. A sua cabeça eu sei que já ando fazendo demais. Mas você não cai, mas você não cai. Mas você não sai de casa, mas você está sem graça. Não se distrai, mas você está com medo e não quer guardar segredo, nem diz que não vai. E assim vai.
Ai, que lindo, gente! É tão bonito. Mas você não cai, né? Você não, não cai. Se entrega, cara. Vai!
Se joga,
deixa,
né?
Se joga. Deixa entranhar esse trem aí, né?
É sobre isso.
Que lindo. Natália... Lindo, obrigada, Natália. Que delícia.
Isso, já acabou.
Já acabou, é rapidinho. Ah, é rápido.
Mas é bom.
E pro pessoal ouvir e falar assim, gente, vou ter que ver esse clipe. Gente, canal da Natália no YouTube. Natália Isso. Belar, com TH sem acento, e Belar com dois L's, correto?
Isso, corretíssimo. youtube.com/ Natália Belar, com essa escrita, facinho, tá tudo lá.
E no Spotify, no Deezer, em tudo quanto é plataforma, gente, você pode escutar Catavento. E pode escutar essa música,
tá,
entranhada tá lá. Gente, ouçam, esse disco é lindo. Eu acho, assim, muito importante. A gente tem que ouvir as grandes divas que já estão aí há muito tempo, mas a gente tem que ouvir essas artistas que estão chegando. A Natália tá chegando aqui pelas bandas de Minas por agora, em meio da pandemia. Olha que pandemia é ruim. É, mas trouxe isso também.
É a gente fazendo limonada não e é. Sorvete de limão, né? Com o limão que dão pra gente, é isso.
Exatamente, sabe? A gente tem que abrir os... Eu falo, tem que abrir os nossos ouvidos. A música é um canal que faz com que a gente conheça outras pessoas, outras formas de vida, outros caminhos. né? Aquele que a gente não está tão acostumado, e a gente conhece pessoas também, né? É uma ponte,
Exatamente.
né?
É assim
Então,
que a gente se reconhece, na verdade. Eu acho muito, eu acredito muito no nosso reencontro com muita coisa de nós a partir dessas conexões. Fico muito feliz por
exatamente.
isso.
Ó, eu quero te agradecer muito por ter estado aqui, tirado esse tempinho para conversar no nosso podcast Momentos
Imagina,
Musicais,
eu que
é,
agradeço.
nessa primeira temporada. Hoje é o 19º episódio. Natália Belar, cantora, compositora, atriz e uma mulher muito chique. Acho chique essa pessoa.
Você é demais, Camila.
Acho muito chique você, de verdade. É, eu sou Camila de Ávila, assessora de imprensa, jornalista, produtora editorial e aquela pessoa que adora ouvir música, adora falar de música, às vezes não sabe não, mas vai pesquisar para poder descobrir o que que é. Natália, muito, muito, muito obrigada por ter estado aqui.
Eu que agradeço demais por esse espaço, por essa partilha, mais uma vez, carregada de sorrisos sinceros
Sempre,
e
né? A
de.
gente ri tanto, né?
É, a gente precisa. Nossa, é muito
É
bom
muito
isso.
bom, é muito
Parabéns
bom.
pelo trabalho, longa vida, que a gente possa se encontrar
Amém.
muitas e muitas outras vezes,
Vamos, vamos.
pessoalmente logo mais.
Vamos em breve, sinto
Vacina
isso.
já, vacina
Vacinas,
já.
vacina já e tudo vai se resolver, gente. A gente tem que ter fé. Aquele coiso vai sair em algum momento, vai dar tudo certo. Tem que acreditar, tem que
Amém.
acreditar.
Isso foi uma oração.
Isso foi uma
Beijo.
oração. Amém. Um beijo, gente. Beijo para todos. Paz e bem.